É preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Estamos celebrando o mês dedicado à Mãe de Jesus, que ela, a Senhora de tantos nomes, interceda por nós, interceda por mim e por você, interceda por toda a humanidade que recorre à sua proteção. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos refletindo nesta quinta-feira, nesta sexta-feira e neste sábado, sobre a vocação e a esperança de Jonas. E assim convido você a me acompanhar nas palavras do Papa Francisco, refletindo sobre a vocação de Jonas, sobre o seu profetismo e sobre a esperança que Jonas desperta no coração de toda uma cidade. Nas Sagradas Escrituras, entre os profetas de Israel, sobressai uma figura um pouco singular. Um profeta que procura subtrair-se à chamada do Senhor. Ou seja, desviar, negar, abandonar o chamado do Senhor, rejeitando-se por a serviço do plano divino da salvação. Quantas e quantas pessoas hoje são como Jonas, fugindo, rejeitando, abandonando, recusando o chamado de Deus. Trata-se do profeta Jonas, cuja história se narra num pequeno livrinho de apenas 4 capítulos, uma espécie de parábola portadora de um grande ensinamento, portadora da misericórdia de Deus, que perdoa o ser humano. Jonas é um profeta em saída e também um profeta de fuga. É um profeta em saída que Deus envia para a periferia de Nínive, para converter os habitantes daquela grande cidade. Mas, para um israelita como Jonas, Nínive representa uma realidade insidiosa, o inimigo que punha em perigo a própria Jerusalém, e, portanto, deveria ser destruída, mas não salva, como pede Deus. Por isso, quando o Senhor envia Jonas a pregar naquela cidade, o profeta que conhece a bondade de Deus e o seu desejo em perdoar, procura subtrair-se à sua tarefa, e deste modo, foge. Vai na contramão daquilo que Deus pede, necessita de Jonas. E durante a sua fuga, o profeta Jonas entra em contato com alguns pagãos. São marinheiros do barco na qual tinha embarcado para se afastar de Deus e da sua missão. Jonas foge para longe, porque Nínive estava situada na região do Iraque. Mas ele vai ao contrário, ele foge para a Espanha. Mas foge mesmo. Literalmente, Jonas está fugindo de Deus e da sua vontade. E é exatamente o comportamento daqueles homens pagãos, como depois será dos habitantes de Nínive, que hoje nos permite refletir um pouco sobre a esperança diante do perigo e da morte, uma esperança que se exprime, se manifesta na oração. Durante a travessia do mar, abate-se uma tremenda tempestade e Jonas desce ao porão do navio, abandonando-se ao sono. Os marinheiros, ao contrário, mesmo sendo pagãos, vendo-se perdidos, segundo o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 5, puseram-se a invocar cada um o seu Deus. O capitão do navio acorda Jonas, dizendo: O que fazes? Dormes? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se porventura ele se lembra de nós e nos livra da morte. A reação daqueles pagãos é a reação justa perante a situação de morte, diante do perigo iminente daquele barco, na fúria do mar e da tempestade. Por que é então que o homem faz uma experiência completa da sua fragilidade e da sua necessidade de salvação? O instintivo terror de morrer revela a necessidade de esperar no Deus da vida. Vejam, o instintivo terror de morrer revela a necessidade de esperar no Deus da vida. Diante da situação de morte, mesmo pagãos se voltam, cada um para o seu Deus, cada um para a sua esperança, mas clamam a algo superior, para ver se porventura ele se lembra de nós e nos livra da morte, diz o versículo 6. São as palavras da esperança que se tornam oração. Para ver se porventura ele se lembra de nós e nos livra da morte. É aquela súplica cheia de angústia que se eleva dos lábios do homem diante de um iminente perigo de morte. Oremos. Senhor nosso Deus, como tocaste o coração de Jonas, toca-nos, Senhor, profundamente, para sermos profetas de um novo amanhecer. Mas ao contrário de Jonas, ajuda-nos a seguir o teu caminho, o caminho proposto, a direção que o Senhor nos envia, e não trilharmos o caminho contrário. Como Jonas, ajuda-nos, Senhor Jesus, a invocar a tua presença em nossa vida. Dai-nos, Senhor, a graça, diante das tempestades da nossa existência, colocar-nos de joelhos, clamando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia por cada um de nós, pela Igreja e pelo mundo. Dai-nos, Senhor, a graça. Isto vos pedimos, na unidade do teu Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós agradecemos imensamente a sua participação. Continue divulgando este podcast através das mídias sociais, do WhatsApp e fazendo chegar cada vez mais a um número maior de pessoas. Muito obrigado pelas doações. A você, dizimista, nós chegamos a 41%. Obrigado pela sua contribuição. Aos voluntários que cuidam de nossa comunidade, Deus abençoe. Domingo nós teremos a Santa Missa, às 10 horas. Participe conosco através do Facebook e do YouTube. Segunda-feira iniciaremos a semana dedicada à festa de Santa Rita de Cássia. Por isso, de segunda a quinta-feira, uma programação toda especial. Segunda-feira teremos a Hora Santa Vocacional, diretamente de Santo Amaro, com a irmã Elizabeth e a sua comunidade religiosa. Às 20 horas, rezaremos com ela por todas as vocações. Na terça, quarta e quinta, teremos o Tríduo em Louvor a Santa Rita, sempre às 20 horas. Contaremos com a presença do Padre Humberto, Padre Denísio e Padre João Haroldo, os três que foram párocos desta comunidade. Na sexta-feira, teremos uma programação toda especial. E você pode encontrar esta programação nas páginas das redes sociais de nossa comunidade. Sempre De terça a sábado você tem este podcast. E também às 9 horas, o Bom Dia Paróquia. Lembre-se, você não está sozinho. A Igreja está com você. Comuniquemos a esperança. Comuniquemos o amor de Deus. Fique na paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até amanhã.